Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio da Snack Talks. Hoje temos o prazer de ter connosco o team leader do Technic Fuel Cell, Duarte Soares. Olá, Duarte, muito obrigado por estares aqui connosco.
Olá, Duarte.
Olá, António. Olá, Diogo. Muito obrigado pelo convite e parabéns ao NEC por esta excelente iniciativa.
Obrigado.
Obrigado, obrigado.
Bem, o TFC, Technic Fuel Cell, é uma equipa de estudantes de engenharia do Instituto Superior Técnico com o propósito de desenvolver veículos focados em sustentabilidade, inovação e eficiência. Já com 3 anos de experiência, o objetivo passa por desenvolver um protótipo para a categoria Urban Concept, que consiste num carro de pequenas dimensões capaz de alojar uma pessoa.
Duarte, indo direto ao assunto, hoje em dia o hidrogênio começa a ser considerado uma das soluções mais sustentáveis para a mobilidade do futuro. Dirias que neste momento ainda existem alguns problemas a resolver antes deste chegar ao mercado?
Sim, isso é uma pergunta interessante por duas razões. Pá. Por um lado, e só corrigindo um bocado a tua pergunta, já temos no mercado veículos a hidrogênio. Ou seja, em Cascais já podemos encontrar autocarros que até uma empresa portuguesa que os fabrica, com Fuel Cell. Também já temos outras marcas de automóveis que já têm no mercado. Mas claro, como qualquer tecnologia, quando está no seu início, antes da sua massificação, tem vários desafios. Desafios desde a sua comercialização, ou seja, hoje, por exemplo, se comprarmos um carro Fuel Cell Electric Vehicle, onde é que o vamos abastecer? Logo aí temos um problema em Portugal, ainda não temos estações públicas acessíveis ao público, fazendo a redundância. Depois, se o nosso carro se averiar, pá, também não temos mecânicos que ainda conheçam esta tecnologia de uma forma razoável e que estejam à vontade para arranjarem. Portanto, aí temos outro problema. E depois do problema em si da tecnologia, ou seja, mesmo da manufatura das peças que ainda não está numa série de produção com números muito elevados, ainda temos um custo associado muito alto, e no manuseamento, claro, do hidrogênio e na sua produção, aí também está um desafio que vai ser muito interessante no futuro próximo. Temos desde os Estados Unidos à União Europeia, no seu conjunto, olhar para esta tecnologia, para esta forma de armazenar. Não é um combustível por si, ou seja, precisamos de fazer hidrogênio, por assim dizer, transformar energia elétrica ou outro tipo,
E já lá vamos.
e já lá vamos.
Já entras mais por aí.
Mas tudo isto, ou seja, temos estes todos pequenos desafios, mas se olharmos para um futuro recente, há 10, 15 anos, quando falávamos de carros elétricos a baterias, tínhamos exatamente os mesmos desafios: onde é que carregávamos, quem é que ia arranjar o nosso carro, substituir as baterias, não havia fábricas, basicamente. Capazes de fornecer o nível de baterias que temos hoje em dia, e tudo isto, para além de ser um desafio, claro, como nós engenheiros, é uma oportunidade imensa, temos um papel a desempenhar no desenvolvimento desta nova tecnologia e na sua massificação. Portanto, acho que é uma área muito interessante, e que cobre, como aqui já disse, vários aspectos da engenharia.
Bem, pegando um bocado aquilo que acabaste de dizer, apesar do hidrogênio ser um dos elementos mais abundantes do universo, é normalmente encontrado associado a outros elementos, como a água. Portanto, o tipo de hidrogênio está então um bocado associado à forma como ele é obtido, certo? Portanto, eu queria
Exato.
tentar perceber a diferença do hidrogênio, pronto, que tipos de hidrogênio são estes e qual é o que vocês planeiam utilizar no vosso carro.
Ok. Pá, isso é um dos desafios, como estava a dizer, que é de onde é que vamos buscar o hidrogênio para usar no nosso dia a dia. Portanto, pode ser em carros, como depois na indústria, etc. E agora está mais ou menos estabelecido que se divide em três categorias, assim, muito abrangentes. O hidrogênio cinzento, ou grey hydrogen, que é obtido e que é o que existe mais no mercado, através dos hidrocarbonetos, ou seja, do petróleo, na sua refinação, e que tiram o hidrogênio e purificam o hidrogênio. Isso, claro, tem os seus problemas, porque estamos a usar ainda combustíveis fósseis para ter o hidrogênio. Depois temos o blue hydrogen, que também vem dos combustíveis fósseis, mas que o carbono associado à sua produção é capturado. Ou seja, temos um produto que é quase neutro em carbono. Há muita discussão ainda em aberto na comunidade CS, não é? E depois, claro, também o que importa mais, infelizmente, porque também é um desafio para nós, é o custo associado à produção do hidrogênio. Ou seja, o blue tem um custo mais acrescido que o grey. Daí também não temos. E depois o que queremos todos lá chegar, em princípio, que é o hidrogênio verde, esse sim é para onde temos todas as perspectivas de sustentabilidade a apontar, que é obtê-lo através de fontes de energias renováveis. Isto tanto pode ser, por exemplo, se temos a produzir eletricidade a partir de fotovoltaico, eólico, etc., ou seja, fontes renováveis, depois fazemos a eletrólise da água, no fundo é separar o H2 do O, e para isso precisamos de uma energia elétrica, uma corrente, para conseguir separar esta molécula, e armazenamos esse H2, que já é na sua concepção, ou seja, não tivemos emissões associadas tanto à produção de energia elétrica, como depois à produção de hidrogênio em si, que é só separar a molécula. Depois estão a desenvolver também mais categorias, desde biocombustíveis, temos imensas formas depois de utilizar este hidrogênio sustentável, e também de ir buscar, ou seja, sem ser só que eletrólise, também pode ser obtida através de resíduos biológicos urbanos, ou seja, depois faz a refinação dos gases que vêm daí, do biogás. Temos muitas formas de obter. A mais simples e a mais fácil de massificar será, em princípio, a eletrólise da água através de eletricidade obtida através de fontes renováveis. Nós ainda não temos nestes primeiros, como disseste, nós só temos 3 anos, ou seja, o nosso primeiro foco ainda não está na produção do hidrogênio. Claro que é uma área muito interessante, estão a ser investidos milhares de milhões de euros, para não dizer mais, por todo o mundo, ou seja, encontrar a forma mais eficiente, tanto financeiramente, como energeticamente, como de engenharia, ou seja, que os eletrolisadores aguentem mais tempo a funcionar. Vamos ter muito aí trabalho para fazer enquanto engenheiros, mas nós agora vamos ter o nosso parceiro de hidrogênio, que em princípio, acho que já posso dizer aqui, estamos quase fechados, que é Air Liquide, que são os nossos parceiros, e vão ser eles a fornecerem-nos no início a botija de hidrogênio. Esperemos que eles consigam fornecer energia sustentável, se não for já no início, será um passo que queremos ter no futuro a curto prazo.
Passa, portanto, julgo eu, pela visão de qualquer, podes confirmar, qualquer produtor de hidrogênio, o objetivo final é produzir hidrogênio verde, mesmo que não seja possível agora, acaba por ser o objetivo final.
Exato, tanto porque, ou seja, temos... Isto vai muito em torno da emergência ambiental que temos, ou seja, climática. Temos que deixar de ter tantas emissões de gases de efeito de estufa e, por outro lado, também do custo associado económico. Ou seja, nós agora, infelizmente, com a guerra, estamos a ver um preço, uma escalada dos preços dos combustíveis fósseis, como nunca imaginámos. Acho que a gasolina já está quase a 2,5€. Quem diz a gasolina, diz o barril de petróleo, também deve estar num valor. Não faço ideia, mas muito caro. E isso, por um lado, também vai ajudar muito a essa transição, porque mais facilmente essa tecnologia mais recente de hidrogênio verde, obtida de forma renovável, vai ser mais competitiva também de formas económicas. E depois, claro, também a política em si vai mesmo obrigar as empresas a deixarem de ter tantas emissões, e eles aí vão ter que fazer a transição energética de uma forma ou de outra. E temos, como o Diogo tinha falado, nós queremos ir a uma competição vamos usar o nosso veículo, e a competição é organizada pela Shell, a Shell que é das maiores petrolíferas do mundo, e eles têm completamente definido que querem fazer uma transição também para o hidrogênio, ou seja, no futuro querem ter isto no seu portfólio. A Galp, que é uma nossa parceira também recente, também quer apostar muito nesta tecnologia, e eles também, para apostarem nisto, também têm que investir nos estudantes, na academia, nas empresas, porque eles sozinhos não conseguem fazer esta transição. Temos todos nós a trabalhar em conjunto para arranjar as soluções e a forma desde produzir o hidrogênio, depois utilizá-lo.
Claro, claro, precisamente esse um dos motivos pelo qual foi criada a Technic Fuel Cell, neste momento tem cerca de 3 anos, e eu ia-te perguntar em relação a isso, quais são as dificuldades com que se depararam nestes últimos tempos, porque foram tempos difíceis, principalmente com o Covid, e qual é que foi o desafio que tu tiveste como team leader, qual é que foi o teu principal desafio?
Sim, nossa história é muito interessante, é um desafio ao mesmo tempo, porque nós começámos, isto foi com um colega meu, com o António, e mais uns colegas que ainda, uns ainda estão na equipa, entretanto já acabaram o curso, começámos a falar disto, também com o professor e com uma empresa que estava associada, formámos esta equipa para nos participar na Shell Eco Merit. E logo um dos primeiros desafios que tivemos foi encontrarmos colegas e tentávamos convencê-los que isto seria um projeto interessante. Ou seja, se calhar até o primeiro desafio foi o António convencer-me, de dar-te junto até esta equipa, venham trabalhar connosco, isto vai ser uma coisa interessante. E depois é muito complicado, por um lado, porque não tínhamos protótipo, não tínhamos empresas, não tínhamos parceiros, não tínhamos sequer uma sala, um espaço de trabalho fornecido pelo técnico, ou seja, não tínhamos nada disso. Portanto, por um lado, tínhamos a gestão das expectativas, tanto nossas pessoais como dos nossos colegas, e por outro, também o grande desafio foi o convencer o técnico, e depois agora ainda estamos nesse trabalho dos nossos parceiros, ou seja, as empresas, que isto é um projeto que tem interesse. Tem interesse pela formação dos estudantes, pelo desenvolvimento de nova tecnologia, novo know-how. Ou seja, tudo isto foi um enorme desafio só por si. Eu acho que qualquer núcleo passa por isto quando está no seu início. Vocês no NEC, quando entraram, o NEC já existia, já tem a sua história.
Sim, já estava mais estabelecido.
É mais simples.
Exato. Mas eu aposto que também a primeira malta que se lembrou, pá, vamos fazer um núcleo de estudantes de eletro, pá, também devem ter ficado, agora como é que fazemos isto, o que é que falamos, só aí foi um desafio gigante. Além disso, depois mal arrancámos, ou seja, nós formámos uma associação para termos as ferramentas sem fins lucrativos, funcionamos como uma pequena empresa sem fins lucrativos, e mal formámos a associação, eu ainda me lembro, foi na última semana antes do primeiro confinamento. Ou seja, a partir daí, pá, fomos todos para casa, trabalhar em casa, que foi um desafio em todos os aspectos da nossa vida, quanto mais nisto, um projeto está a começar, depois tentar fazê-lo crescer, e conseguimos, ou seja, tivemos um crescimento sustentável, tanto de colegas nossos estudantes que foram entrando, pessoas para nos ajudarem, investigadores, e parceiros, empresas também. Ou seja, eu agora não tenho a certeza, mas quase todas as empresas que tivemos até agora, nossas parceiras, tirando, se calhar, duas ou três, foi tudo através do virtual. Eu acho que nem nunca me encontrei com as pessoas presencialmente.
Não, e isso é, acaba por estragar um pouco da experiência, mas o facto de conseguirem progredir e de prosseguir com este projeto, apesar destas dificuldades todas, mostra ainda um pouco da resiliência do vosso grupo enquanto pessoas, e acho que isso é muito importante.
Sim, e eu até me lembro, até me tinha esquecido, mas nós, quando começámos o projeto, foi muito porque havia um professor interessado, não havia nenhuma equipa, e não há que eu saiba ainda em Portugal, a competir na mesma tecnologia, no mesmo liga, por assim dizer, ou seja, no mesmo conceito. E também havia uma empresa que supostamente nos ia apoiar, esse era o nosso main sponsor, que eles queriam muito investir nesta tecnologia. Só que, entretanto, eles mudaram completamente a estratégia deles. Pá, e nós, a primeira razão quase de ser, perdemos ali nos primeiros, se calhar, 3 meses, 4 meses. Mas pronto, continuámos a crescer. Houve outras empresas e continuam a haver outras empresas a acreditarem em nós, que é o que importa. E estamos a mostrar trabalho. Já tivemos teses, já tivemos alguns projetos. E esperemos muito... num futuro a curto prazo, já começámos a ter o nosso protótipo construído, que agora já estamos outra vez a trabalhar uns com os outros.
Também é um assunto que nós daqui a pouco vamos ficar outra vez nesse assunto.
Exato, pois o que mais interessa.
Nós trouxemos-te aqui um pouco para o back-end já do teu núcleo, mas nós primeiro também queríamos perguntar-te, não sei, puxar-te um pouco mais para a parte técnica, que é provavelmente grande parte dos nossos espectadores nem sequer percebem bem como é que funciona um veículo elétrico, ou um veículo a hidrogênio, como é que tu fazes essa... a conversão do hidrogênio para a eletricidade. Portanto, se não te importares de falar um pouco mais como é que funciona uma fuel cell, assim muito brevemente, só para os nossos, os nossos ouvintes terem alguma noção.
Ok. Então, como eu tinha dito no início, e passa muito pela produção do hidrogênio verde, que é a eletrólise. Ou seja, aí temos a separação da molécula da água, do H2 do O. E precisamos de energia elétrica para fazer essa separação. A partir daí temos um combustível, podemos chamar assim, que é o hidrogênio, conseguimos armazená-lo, no nosso caso vai ser armazenado comprimido, ou seja, em tanques, como temos hoje em dia nos carros a gás, por exemplo, tem tanques comprimidos, o nosso carro vai ter um pequeno tanque de hidrogênio. Depois, a fuel cell é, no fundo, um dispositivo que permite a transformação da energia química presente no hidrogênio diretamente em energia elétrica, ou seja, depois, com a fuel cell, o H2 volta-se a unir com o oxigênio. No nosso caso, a nossa tecnologia, pois há várias tecnologias de fuel cell, a nossa tecnologia que vamos usar consegue utilizar diretamente o ar ambiente, ou seja, o oxigênio que está presente na atmosfera. Juntamos outra vez, temos água, como o nosso byproduct, ou seja, a sair do tubo de escape, é água pura, e temos a produção de uma corrente elétrica, que depois serve para alimentar os motores. Depois, indo mais a pormenor, temos, claro, que fazer todo o powertrain, toda a parte eletrónica, claro. Como tem a noção, tipo, não, a fuel cell não vai ser, até as baterias, não tem sempre uma descarga contínua, exata, portanto depois temos que fazer toda essa gestão de energia, e aí também está muito o segredo da coisa.
É isso, ok.
Não, é isso, acho que ficou muito mais esclarecido, mas para quem nunca tenha ouvido falar desta tecnologia. Então, em termos agora da próxima, da implementação e da construção do vosso protótipo, para quando esperam ter um carro concluído e quais é que são os objetivos assim, de um futuro próximo que esperam atingir? Uhum.
Ou seja, nós agora que já passámos toda a pandemia, já estamos a conseguir ter uma forte rede de parceiros e também uma equipa de trabalho nossa, esperamos conseguir no próximo verão já levarmos um protótipo à competição a nível europeu e África. A Shell combina todas as equipas da Europa e África numa única corrida, e nós esperamos, em princípio será no próximo junho de 2023. Até lá já temos o nosso protótipo construído, testado. Pá, como podem imaginar, eu posso, mal tiver construído, vamos começar a ver problema atrás de problema, mas aí ainda vamos ter um bom tempo para os corrigir todos, e de certeza, espero eu, no verão de 2023 temos uma ótima participação e trazemos uns prémios cá para casa.
Então, e queres-nos esclarecer de que forma é que funciona essa corrida? É porque acho que não vão estar a correr lado a lado, a fazer ultrapassagem nas curvas aos outros pilotos.
Sim, sim, sim. É, isto vai ser um Drive to Survive, não vai ser assim uma Fórmula 1. Porque também não é esse o maior desafio nesta tecnologia. Pá, isto, como está ligado à sustentabilidade, passa muito pelo o mínimo uso de combustível possível. Eles têm várias ligas, por assim dizer. Nós escolhemos a Urban Concept. O nosso carro, no fundo, vai parecer um pequeno veículo, um pequeno smart ou um pequeno mata-velhos, como costumam chamar antes, mas no fundo, achamos isso também mais interessante, porque assim as pessoas veem uma tecnologia, como que ouviram falar, associadas a um carro que imaginam na rua, ou seja, de auxiliares vamos ter os piscas, vamos ter as portas, vamos ter isso tudo, que é obrigatório pela regulamentação, até a limpa para-brisas temos que ter. E depois a competição passa por termos o carro mais sustentável e eles simulam um ciclo, um driving cycle urbano, ou seja, como tivéssemos uma cidade. Temos, por exemplo, um circuito que temos que dar 20 voltas e em cada volta temos que parar o carro e voltar a arrancar. Depois, no fim da corrida, compara-se, claro que temos um tempo limite, não temos que fazer isto a 2 à hora, mas no fim da corrida vemos qual é que é a equipa que consumiu menos hidrogênio para completar as voltas. Eles vão sempre variando no percurso, por isso é que eu não sei quantas voltas é que vão ser. Sim. Nós temos mais ou menos a ideia dos percursos que já foram, não se costumam, ou seja, de certeza não vai ser um percurso de montanha, temos isso garantido.
Sim.
Por um lado.
Não tem que fazer um todo o terreno.
Exato, ou seja, a corrida não vai ser tipo nas colinas de Lisboa, mas claro que vai ter as suas elevações, vai ter as suas descidas. Vai ter curvas, ou seja, vai ser muito parecido, eles tentam imitar muito um citadino. Temos a paragem, ou seja, o start and stop. Também temos que ter isso em conta na gestão da energia. E depois, no fim da corrida, eles voltam, ou seja, eles fazem duas coisas, que é voltar a medir a massa que está na botija de hidrogênio. E também, durante a corrida, temos um medidor, um calorímetro, para ver quanto hidrogênio é que usamos, para ver se batem as duas coisas certas. E no fundo ganham mais eficiente.
Ok.
Eles também têm, só para completar aqui, eles também depois têm, claro, outros prémios, que isto também é desenvolvimento, ou seja, têm até prémios só, por exemplo, associados à eletrónica, quem é que teve a melhor parte de eletrónica, desenvolvimento do controlador do motor, dos sistemas auxiliares, parte do design de carroceria e chassi, também tem um, ou depois até do marketing, como é que a equipa transmite a informação para fora e é mais atrativa. Mas, claro, o ponto principal é ter o veículo mais eficiente.
Sim, a eficiência do veículo, pois.
Pronto, então, olha, queria-te perguntar, aliado ao investimento que falaste sobre em hidrogênio, pronto, os milhares de milhões que estão a fazer, queria-te perguntar de que forma é que tu achas que competições semelhantes a estas, competição da Shell, de que forma é que ajuda a promover a sustentabilidade e a mobilidade sustentável, por assim dizer, e que experiência é que traz aos estudantes como tu e como os teus colegas de equipa, a nível profissional?
Sim. Isso é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que qualquer colega nosso, vocês no NEC, acho que aprendemos aqui coisas que nunca numa cadeira conseguimos tirar. e que são, se calhar, as coisas mais valiosas quando formos trabalhar no futuro. Desde relação interpessoal, ou seja, trabalharmos uns com os outros, temos deadlines, percebermos que nem todas as pessoas são iguais, até da forma de os motivar ou não, até nós mesmos percebemos quando é que vamos ter uma semana menos boa e se calhar avisar o resto da equipa, olha, agora se calhar não consigo, conseguem-me ajudar com isto. Isso é um desafio imenso, uma coisa que aprendemos imenso. Depois, ligado à sustentabilidade, como é que uma equipa destas vai mostrar, ou seja, nós fazemos quase um triângulo, vamos pensar assim, temos a parte da academia, que é com os professores e com os estudantes, cada vez mais temos desde cadeiras ligadas à sustentabilidade e estas novas formas de utilizar a energia e que já tivemos pessoas a convidarem-nos para ajudá-los em projetos de investigação ou até para irmos dar aulas a colegas nossos para explicar o que é isto da fuel cell e da hidrogênio, como é que podemos usar. Depois também a parte das empresas. Nós temos empresas que estão interessadas em investir nisto e que querem aprender mais sobre isto e a equipe é um ótimo sítio para eles formarem ou ajudarem a formar futuros profissionais, se calhar depois vão integrá-los tanto nas empresas, nas próprias empresas, vamos trabalhar para lá, ou para empresas que eles precisam trabalhar conjuntamente. E estas equipas são um ótimo sítio para isso acontecer. E depois com o público em geral também, porque todos nós temos família, depois também nos convidam para irmos a feiras, ou ao dia do técnico, temos o Instagram aberto, e agora até já tivemos agora recentemente um recrutamento, tivemos até colegas já de design, ou seja, que já nem são do técnico, querem participar também na equipa, claro, com esta ligação da sustentabilidade. Ou seja, acho que aqui fazemos um triângulo interessante e estas equipas têm muito esse potencial, porque por um lado não temos aquela parte dos lucros, por outro lado também não precisamos de seguir exatamente os métodos académicos e científicos para desenvolver os nossos projetos, porque temos um bocadinho mais de liberdade, e depois também temos esta capacidade de falar com o público, normalmente, tanto a academia como as empresas fecham muito voltadas para elas mesmo.
Não, mas tu achas então... Não achas que existe alguma dificuldade depois quando o trabalho se torna mais, mais intenso, como é o caso de ser team leader deste núcleo, não achas que se torna depois difícil conciliar tudo ou as coisas acabam por fluir naturalmente depois no núcleo técnico e com depois este núcleo?
Sim, sim. Eu acho que só fazer o técnico por si já é um desafio. Ou seja, mesmo quando não temos nada, depois cabe-nos muito a nós aquilo que eu estava a falar, desligar um bocado as nossas expectativas, o que é que queremos tirar destes nossos anos, estamos a estudar, que temos um bocadinho mais de liberdade, ou seja, não temos ainda que pagar uma casa, não temos que trazer um ordenado para casa todos os fins do mês, e por um lado essa liberdade, acho que cada um deve usá-la como preferir. Há colegas nossos que, sei lá, vão campeonatos universitários a nível europeu, ou até Jogos Olímpicos. Há outros que preferem, se calhar, começar logo a fazer investigação como professores. Uhum. E claro, há uns colegas que eu admiro muito, que conseguem fazer tudo em 5 anos e ir aos Jogos Olímpicos. Há outros não, esse é o meu caso, claro que atrasei um bocado o curso, mas que aposto também que vou tirar disto, desta experiência, vai-me valorizar muito, tanto enquanto pessoa como futuro profissional.
Claro, não tenho dúvida disso.
E acho que qualquer experiência, tanto... E nós no técnico temos tantos sítios que podemos fazer, e até fora dele, desde associativismos, voluntariados, desporto, sei lá. Acho que é mesmo aproveitarmos estes nossos anos.
Eu acho mesmo, eu concordo contigo, acho mesmo que a melhor coisa que o técnico tem para dar é mesmo os estudantes e os grupos de estudantes que há à volta das cadeiras, portanto, eu concordo plenamente. Sim. E pronto, e olha, felicito-te e acho que é uma coisa... de facto brutal ter a capacidade para pegar num núcleo só com 3 anos e estar a levar isto para a frente da pandemia, e acho que é um trabalho excelente que vocês estão a fazer
mesmo.
Muito obrigado, vocês também aqui, de certeza que podiam estar a estudar, podiam estar com os vossos amigos, com a família, estamos aqui a fazer um podcast,
a conversa,
mas ainda vão ter que editar isto, ainda vão ter que ter trabalho, isto espero que venha a servir pelo menos para um colega nosso, nem que seja a ficar a conhecer a tecnologia ou a ver se juntar ao nosso núcleo, o que seja.
Sim,
é isso, ou conhecer mesmo só, sim.
Exato.
Mas pronto, olha, já acho que foi uma conversa bastante interessante, portanto, só para terminar, queremos dar a oportunidade de dizer algo que tu queiras, que tu achas interessante, seja sobre o núcleo, seja sobre a vida, estás à vontade. Pá, vamos ter que olhar aqui em prospeção.
Um bocado aquilo da Daniela Oliveira aqui em autodefinição, não?
Exato, exato.
Não sei, pá, acho que a mensagem que eu queria passar foi muito esta última, quando o António me perguntou se às vezes queríamos deixar uma coisa para trás ou fazer escolhas. Eu acho que neste momento da nossa vida, pá, que ainda não temos grandes responsabilidades, pá, temos a responsabilidade de acabar o curso, mas para além disso, completar-nos enquanto pessoas e futuros profissionais. E, sei lá, às vezes, até comigo aconteceu, pá, o técnico consegue ser muito desmotivador se for só a parte académica. Claro que depende de curso para curso e de pessoa para pessoa. Há malta que se dá lindamente, acaba isto em 5 anos ou em 3 anos, dependendo. Pá, e ter uma experiência ótima só da parte académica. Mas muita malta, e nós conhecemos, nós todos conhecemos, não é
Não é
segredo
segredo, não
nenhum.
é segredo nenhum, é
Exato.
segredo.
Não se dá bem. Pá, e até às vezes a malta que gosta mesmo de engenharia, em qualquer que seja disciplina, ou de eletro, ou mecânica, ou de química, que eu conheço e tive alguns colegas assim, pá, e depois com a desmotivação da academia em si, ou seja, só das aulas em si, até acabaram por desistir ou irem trabalhar. Portanto, pá, eu diria, por um lado não desistam, mas por outro lado também
Aproveitem.
aproveitem às vezes para distrair com outros projetos que, pá, vão perceber que não é só as aulas e não é só as notas que nos vai definir enquanto futuros engenheiros.
Pronto, olha, Duarte, foi um prazer conhecer-te, estar aqui à conversa um pouco contigo. Foi espetacular.
Então,
Muito
obrigado.
obrigado pelo teu tempo
Também
e
gostei
pronto.
muito. Mais uma vez, parabéns pelo projeto, malta. E espero que tenham grandes sucessos.
Obrigado. E para as pessoas que estão a ver-nos ainda, não se esqueçam de subscrever o canal do NECIST, deem um like no vídeo e se tiverem alguma sugestão de algum convidado que queiram que nós tenhamos nas próximas edições, podem pôr nos comentários. Até à próxima.